Universo Literário, com Edi Caulen Lima.
E hoje, no quadro Universo Literário, Edi Caulen Lima fala sobre o Dia da Literatura Brasileira. Vamos conferir.
Olá, ouvintes da CBN, é sempre um imenso prazer estar com vocês aqui no nosso espaço semanal para falar de cultura e de literatura. Há países, ouvintes, que existem antes dos seus livros e há países que precisam dos livros para começar a existir. O Brasil pertence a essa segunda categoria. Quando se proclamou independente em 1822, o que havia aqui era um vasto território com muitos povos, muitas línguas, muitas memórias. Mas faltava algo mais difícil de definir, algo que nenhum decreto político consegue criar. Faltava uma narrativa de si mesmo, um país que se reconhecesse no que escrevia, uma literatura que pudesse ao mesmo tempo retratar o Brasil e ajudar a inventá-lo. É por isso que o Dia da Literatura Brasileira, que é celebrado dia 1º de maio, a data foi escolhida porque marca o nascimento em 1829 de José de Alencar, em Messejana, hoje bairro de Fortaleza. Não foi uma escolha por acaso. Alencar entendeu, antes de muitos contemporâneos, que o projeto de fundar uma literatura nacional era também um projeto político. Não bastava escrever em português. Era preciso escrever em português brasileiro, povoado de palavras que vinham do tupi, de costumes que vinham do sertão, de paisagens que não cabiam nos livros europeus. O Alencar de hoje é lido com ressalvas, e deve ser mesmo. Seus heróis indígenas, Peri e Iracema, são construções idealizadas, feitas para sustentar uma mitologia nacional que precisava de origens nobres. Não há ali o testemunho que escritores como Daniel Munduruku ou Eliane Potiguara trouxeram mais tarde, escrevendo de dentro. Mas há em Alencar o gesto inaugural, a coragem de dizer: este país tem direito à própria literatura, e começa aqui. 33 anos depois de Alencar, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, nascia Joaquim Maria Machado de Assis, em 21 de junho de 1839. Neto de escravizados libertos, filho de um pintor de paredes mulato e de uma lavadeira açoriana, Machado escreveu o Brasil de outro modo, não pela exaltação, mas pela ironia, não pelo herói nacional, mas pelo narrador que duvida de tudo, inclusive de si mesmo. Brás Cubas, o defunto autor de Memórias Póstumas, inaugura uma tradição brasileira de inteligência cética que Alencar não previa e que se tornou, talvez, o traço mais duradouro da nossa literatura. São dois Brasis em coexistência, ouvintes. O Brasil de Alencar é o da promessa, um país que está se inventando, que precisa de mitos para acreditar em si. O Brasil de Machado é o do desencanto, um país que já sabe demais sobre si mesmo, que aprendeu a desconfiar das próprias narrativas. Os dois são verdadeiros e nenhum dos dois é completo sem o outro. A literatura brasileira do século XX, ouvintes, continuaria essa tarefa de invenção. Em 1956, Guimarães Rosa publicou O Grande Sertão Veredas, e o sertão mineiro deixou de ser apenas geografia para se tornar metafísica. Riobaldo, ex-jagunço, narra suas memórias com uma língua que não era exatamente o português nem exatamente o falar sertanejo, mas algo inventado entre os dois. Rosa fez com a linguagem aquilo que Alencar tentara um século antes, criar um idioma que pertencesse ao Brasil e só ao Brasil. Graciliano Ramos, ouvintes, foi por outro caminho. Em Vidas Secas, de 1938, ele descreveu uma família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória, os meninos, a cachorra baleia, com a economia de palavras que ele próprio comparou ao corte da pedra, onde Rosa expandia, Graciliano comprimia. Onde Alencar idealizava, Graciliano tirava qualquer ornamento. Mas o projeto, por trás das diferenças de estilo, era o mesmo: dar nome ao Brasil, mostrar quem estava aqui, como estava e o que isso significava. E há, claro, os que escrevem contra a tradição central. Lima Barreto, contemporâneo de Machado, escreveu O Subúrbio Carioca com uma raiva contida que a literatura oficial demorou a perdoar. Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo, trouxe a favela paulistana para dentro do livro pelas mãos de quem morava nela. Conceição Evaristo cunhou o termo escrevivência para descrever um modo de escrever que parte da experiência herdada, e mostrou que muito do Brasil só pôde ser narrado quando vozes historicamente silenciadas começaram finalmente a publicar. Essa, ouvintes, é a verdade que o Dia da Literatura Brasileira deveria nos lembrar. Não existe um único Brasil literário, assim como não existe um único Brasil real. Existem muitos. Alencar inventou um, Machado outro, Rosa mais um, Graciliano, Clarice, Jorge Amado, Raduan Assar, Itamar Vieira Júnior. Cada um adicionou uma camada ao mapa, e cada camada modifica o que veio antes. Ler literatura brasileira não é apenas um ato cultural, é um modo de descobrir em que país a gente está vivendo. Por que o Brasil que aparece nos livros não é o mesmo que aparece nos jornais, nas estatísticas ou no discurso político? É um Brasil mais lento, ouvintes, mais complexo, mais cheio de contradições. E talvez por isso, mais real, mais verdadeiro. Os escritores que mencionei aqui não escreveram um país, escreveram muitos países, sobrepostos uns aos outros. E nós, ouvintes e leitores, herdamos todos eles. A pergunta que fica nesse próximo 1º de maio, Dia da Literatura Brasileira, é se ainda estamos lendo o suficiente para saber em qual deles vivemos. Leia a literatura nacional. Eu sou Edcaldo Lima e você está no Universo Literário.